Você está em Nova Veredas, aqui ZYC 784, canal 207, Rádio Nova Veredas FM, uma emissora da Fundação Bom Despacho, transmissão em estúdios, a Praça da Matriz 344, no centro de Bom Despacho, para toda a região centro-oeste de Minas. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho, e hoje nós temos uma visita especial aqui nos estúdios da Rádio Nova Veredas. Hoje nós acompanhamos aqui a entrevista com a Ana Paula Freitas. A Ana Paula Freitas, ela é gerente vigilância sanitária e também enfermeira responsável técnica pela imunização. Vamos então dar o nosso bom dia à Ana Paula. Oi, Ana Paula, bom dia. Seja bem-vinda aqui nos estúdios da Rádio Nova Veredas.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Veredas. Agradeço primeiramente pelo espaço, né, que a gente está falando hoje, que é o Dia Nacional da Imunização, e para a gente dar uma ênfase maior na nossa campanha.
Coisa boa, Ana Paula, ter você aqui com a gente. É sempre muito importante, né, esse assunto. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre determinados. Hoje, então, é o Dia Nacional da Imunização, não é isso?
Isso.
Então, Ana Paula, a gente vai conversar um pouco. Eu queria que você falasse para a gente sobre a programação do encerramento da campanha contra a gripe e também o sarampo, né? Afinal de contas, se hoje é o Dia Nacional da Imunização, a gente precisa enfatizar isso aí, né?
Isso. Então, Luciana, a gente está encaminhando para o encerramento, né, da vacinação, da nossa campanha nacional contra a gripe e contra o sarampo. Essa campanha nacional, ela deu início no dia 4 de abril. E foi liberado primeiramente, né, deliberado pelo Ministério da Saúde, o grupo os idosos acima de 60 anos e trabalhadores de saúde para influenza. E contra o sarampo, os trabalhadores de saúde. Por quê? Porque são os grupos de mais exposição, né, as doenças, e também o grupo que se contrair a doença tem mais risco de evoluir de forma grave. E no dia 30 de abril, nós realizamos o dia D, né, que foi o dia D nacional, porque durante toda a semana tem a vacinação nos PSFs. Só que além da vacinação, tem também acolhimento, consultas, realização de exames, além das vacinas. O dia D é o dia determinado só para vacina. Então, nós realizamos no dia 30, o dia D, somente para vacinação dessa campanha contra sarampo e gripe. E nesse dia, nós também realizamos a vacinação para as crianças, né? Então, a gente já abrangeu um pouco mais o grupo prioritário.
Isso que eu, então, ia te perguntar agora. Qual seria o público-alvo? Você já fala para a gente, então, por favor?
Isso. Aí, hoje em dia, né, nós estamos contra o sarampo as crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os trabalhadores de saúde. E contra a gripe, nós temos as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores de saúde também, né? Os idosos acima de 60 anos, professores, gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram bebê em até 45 dias, né? Ela é considerada puérpera, os caminhoneiros, trabalhadores de forças armadas e de segurança, os pacientes com comorbidades, né, que são aquelas doenças crônicas, doença respiratória, doença cardíaca, doença renal, os trabalhadores do sistema prisional, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte coletivo. Então, o Ministério da Saúde, ele libera primeiramente para esses grupos prioritários, porque são grupos de maior exposição, né, que tem contato com um público maior, e também uma população que, caso contraia a doença, pode evoluir de forma grave. Então, até o dia, a campanha, inicialmente, ela foi programada para encerrar no dia 3 de junho. Só que como nós temos uma cobertura baixa, infelizmente, né, e é um dado nacional, o Ministério da Saúde, ele prorrogou essa data. Então, nós temos a vacinação para esse grupo prioritário que eu citei até o dia 24 de junho.
Ah, tá, que bacana. É sempre muito importante, né, que a gente destaque aí o público-alvo, porque pode ser que realmente seja uma dúvida de muitas pessoas. Isso. Ana Paula, e as vacinas, às vezes é uma dúvida do pessoal aí, elas podem ser aplicadas simultaneamente? Como que seria essa questão? Você explica pra gente?
Certo. A vacina da gripe, ela pode ser, sim, aplicada junto com qualquer outra vacina. Então, por exemplo, esses grupos prioritários que eu citei. é um grupo prioritário para a gripe e essa pessoa ela também não tomou a vacina do Covid, um exemplo, né? Ela não completou o esquema vacinal. Ela pode, no mesmo dia, tomar a vacina da gripe e tomar a vacina contra o Covid.
Ah, tá.
E se no dia a equipe de enfermagem verificar o cartão de vacina, né, que já é uma recomendação, todas as equipes verificam, tem alguma outra vacina que a pessoa também não tomou, nesse mesmo dia ela pode aproveitar e tomar essa vacina do calendário vacinal dela também. Uma ressalva que a gente tem é para vacina contra o sarampo. Porque a vacina contra o sarampo, como ela é feita de vírus vivo, né? Ela tem que dar um intervalo. Então, a criança que tem no calendário vacinal dela como rotina a vacina contra o sarampo, ela tem que esperar um mês para tomar a vacina agora na campanha.
Sim.
Então, um exemplo, talvez o responsável pela criança que esteja nos ouvindo, né? Pensar assim, ah, mas o meu filho tomou em fevereiro a vacina do sarampo. Ele, com um ano, é como rotina a criança tomar a vacina do sarampo, né? Então, em fevereiro, meu filho, com um ano, ele tomou a vacina do sarampo. Ele precisa tomar agora novamente? Precisa, porque nós estamos em uma campanha. Deu um mês de intervalo, quando ele tomou a vacina como rotina, ele precisa agora tomar como sarampo, como campanha. Porque nós estamos, em meio de campanha, né? É indiscriminado, independente se a pessoa já tomou ou não. Atentando para esse intervalo de um mês. E o profissional de saúde, independente da idade. Ah, eu já tomei na campanha anterior, preciso tomar agora novamente? Precisa, né? Por conta dos casos que infelizmente estão retornando, de sarampo, precisa sim fazer essa imunização. Então, tomar simultaneamente não tem problema, a pessoa está com atraso vacinal de qualquer vacina de rotina ou a do Covid, ela pode sim tomar no mesmo dia.
Ah, muito bacana. E aproveitando, eu queria que você falasse então para os nossos ouvintes, né, para as mamães aí que estão de plantão, a importância dessas vacinas, Ana Paula, você fala para a gente?
Sim, o sarampo é uma doença transmissível e altamente contagiosa e ela evolui muito rápido. Né? E ela pode se manifestar de forma grave, principalmente em crianças menores de um ano. E a característica principal do sarampo, a visível, né? A característica visível do sarampo, são aquelas manchinhas avermelhadas no corpo, que é o que a gente chama de exantemas.
Sim.
Só que a criança ela já pode estar contaminada e demorar até 6 dias para aparecer essas manchinhas no corpo. E durante esse tempo ela já pode estar transmitindo a doença. Né? Então, por isso a importância da vacinação para a gente, diminuir a circulação dessa doença, né? E proteger toda a população em geral. Porque o sarampo, em 2015, no Brasil, foi o último relato que a gente teve de sarampo no Brasil, em 2015. 2016 e 2017, nós não tivemos nenhum caso de sarampo no Brasil. Isso fez com que o Brasil ganhasse o certificado de país livre do sarampo. Nós não tínhamos nenhum caso. Em 2018, nós começamos, né, a ter alguns casos relatados em pontos do Brasil. Em 2019, nós nos tornamos um país endêmico, né, com sarampo, né, que é o país endêmico é quando o país relata em vários pontos a contaminação pelo sarampo. Aí até um dado interessante do Ministério da Saúde, que em 2019 nós tivemos 20.901 casos de sarampo, né? Seja infelizmente por esses movimentos contra a vacina, né? Pelo receio das pessoas de procurarem a unidade de saúde. Então, infelizmente, nós voltamos, o Brasil perdeu esse certificado de país livre contra o sarampo. Em 2020 nós tivemos menos casos, porque a intensificação da vacina, né? A gente iniciou as propagandas, as campanhas. Em 2021 a gente teve em torno de 700 casos, mas é um número alto também para um país que até pouco tempo atrás era livre, né?
Sim.
Então por isso esse ano a gente intensificou mais ainda essa campanha, prorrogou e aumentou esse público, né? É profissional de saúde de qualquer idade e as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Então a importância da vacina do sarampo é que o Brasil volte a ter esse certificado de país livre e que a gente diminua a circulação do vírus entre a população. E da influenza, a influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, evolui de forma leve a forma grave, né? Os grupos que têm mais predisposição a agravar pode acontecer da pessoa internar e até evoluir a óbito. E a gripe, ela manifesta em maiores casos, principalmente nessa época do ano agora, né, com o clima mais frio. Então, também a melhor medida de evitar a gripe é também a vacinação, né, para a gente também diminuir a circulação desse vírus entre a população.
Ana, e como a gente estava conversando aqui em off, né, no estúdio, infelizmente ainda existem, né, muitas mamães que não têm essa consciência, principalmente você falando do sarampo. Queria que você falasse assim, bem brevemente para a gente, o que pode causar numa criança o sarampo, né? Como que fica uma criança se, Deus o livre guarde, ela contraia esse vírus? Você pode falar para a gente? Porque às vezes a mamãe em casa fica pensando assim, mas o que seria esse sarampo? O que pode acontecer com meu filho se eu não vier vacinar e ele ter, né, essa contaminação? Você pode falar pra gente?
A criança, né, quando ela tem, igual eu falei, em menor de um ano, né, criança até um ano, manifesta de forma mais grave e pode levar a óbito.
Olha,
o sistema imune da criança, ela ainda está em formação, né? É justamente a importância da vacina por conta disso, para ela se imunizar melhor e combater mais as doenças, né? Então, a criança que ela não é vacinada, ela vai apresentar febre, dor no corpo, essas manchinhas, né? E como eu falei, esse sistema imune, ele não está totalmente formado, ele ainda está em evolução, ele pode agravar, a doença pode agravar a criança e chegar a levar essa criança a óbito. Então, por isso, e criança evolui muito rápido em qualquer doença, né?
E quando não leva a óbito, pode deixar sequelas também, né, Ana Paula?
Isso.
Pode deixar muitas sequelas. E então, a pessoa vacinou a criança. Eu queria que você falasse pra gente se tem alguma recomendação específica para os pais das crianças, né, após aí essa vacinação.
Certo. É importante também, antes da vacinação, chegou no posto de saúde, informar para a equipe de enfermagem se essa criança ela já teve reação com alguma vacina anterior. Porque qual é a contraindicação da vacina do sarampo, da gripe, qualquer outra vacina? Se a criança estiver com febre no momento da vacinação, não só a criança, né, qualquer pessoa apresenta febre no dia, não é recomendada a vacina. E também se essa pessoa, principalmente a criança, já teve alguma reação grave em alguma dose anterior. Não teve nenhuma reação grave, a criança não está com febre, ela vai ser vacinada. Então, qual a recomendação pós-vacinal, tanto do sarampo, gripe ou qualquer outra vacina? As reações que essa pessoa pode vir a manifestar, que vai ser dor no corpo, dor local, febre, vermelhidão no local da aplicação. Isso são reações leves, né? Que, como em qualquer outra vacina, a pessoa pode manifestar. Alguma reação mais grave que possa vir a acontecer, procurar imediatamente o posto de saúde de uma criança que foi vacinada para que o médico faça a avaliação. Se for necessário aplicar alguma medicação, alguma outra orientação a mais, o médico da unidade de saúde vai ser o responsável por realizar esse procedimento.
Ah, tá, muito bacana. Bom dia para você, agora são 9 horas e 32 minutos, para você que acabou de sintonizar o seu rádio com a gente agora, seja bem-vindo, você está nas ondas da Rádio Nova Veredas, e nessa manhã gostosa de quinta-feira nós estamos batendo um papo aí super bacana com Ana Paula Freitas Henriques, porque hoje é o dia, né, o dia 9, Dia Nacional da Imunização, e a Ana Paula é gerente da Vigilância Sanitária e enfermeira responsável técnica pela imunização. Então, hoje, ela está presente aqui nos estúdios, tirando aí várias dúvidas dos nossos ouvintes, né? E, Ana, eu quero saber de você o seguinte, e aí, já tem um calendário previsto para o restante da população? Aí, muita gente, às vezes, em casa, está pensando, né? Eu faço parte aí desse público-alvo, mas eu quero tomar a vacina, quando eu já vou poder tomar? E aí?
Certo, Luciana. Então, preconizado pelo Ministério da Saúde até o dia 24 de junho, ainda está só os grupos prioritários, tanto sarampo quanto a gripe. A parte porque a gente está com a cobertura baixa, dado nacional, né? A partir do dia 24 de junho, pode ser sim, isso é como experiência das outras campanhas anteriores, que libere para o público em geral. Então, até o 24, a gente está só nesses grupos prioritários. A partir do dia 24, a gente tendo orientação do Ministério da Saúde, se vai liberar para o público em geral, a gente realiza essa divulgação, né, para todo bom despacho.
Ah,
mas, por
tá.
enquanto, ainda não.
E o horário de funcionamento das unidades de saúde para vacinação, Ana Paula?
Certo. Nós temos em Bom Despacho 17 unidades de saúde. Todas essas 17 unidades realizam vacinação, né, no seu horário de funcionamento, que é de 7 às 11 e de 1 às 5. Geralmente, de 4 a 5, a equipe ela tira esse tempo para fazer o lançamento das vacinas realizadas. Porque nós precisamos, né, informar a nossa cobertura vacinal, nós temos esse dado de acordo com o que é lançado,
No
no
sistema, né?
sistema. Então, geralmente, nesse horário de 4 a 5, as equipes realizam esse lançamento. Mas caso apareça algum paciente que só pode esse horário para ser vacinado, ele será assim vacinado. Então, de segunda a sexta, de 7 às 11 e de 1 a 5.
Ah, tá. Ana Paula, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a cobertura vacinal.
Certo. É preconizado pelo Ministério da Saúde o mínimo de 90% de vacinados desses grupos prioritários, né? Aí eu até trouxe aqui, porque esses dados que são lançados, igual eu disse, nós retiramos todas as semanas. Aí eu retirei dessa semana na segunda-feira o que nós temos em bom despacho.
Sim.
Então, é preconizado até 90%. Nós temos do sarampo um total de 52%, sendo 51% as crianças e 55% os trabalhadores de saúde. Então, assim, né, a importância dos responsáveis por essas crianças, dos trabalhadores de saúde, procurar as unidades de saúde para fazer a vacinação, porque nós temos mais esse público aqui em Bom Despacho que ainda não vacinou. Da influenza, nós temos 59% só da população do grupo prioritário, né, vacinado, sendo 66% dos idosos. Então, nós ainda temos muitos idosos acima de 60 anos que não foi vacinado, 60% trabalhadores de saúde, 49% crianças. Então, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos ainda está abaixo, né, esse público. As gestantes, apenas 27% vacinadas. E professores, 42%. Então, assim, a campanha está aí até o dia 24 de junho. Então, esses públicos-alvos já liberados, procurar a unidade de saúde mais próxima. Não precisa necessariamente ser a unidade de saúde da pessoa, né, de referência. Ela pode procurar qualquer uma que a vacina vai ser administrada, para fazer essa imunização até o final da nossa campanha.
É, realmente, né, pela essa questão aí da cobertura vacinal, a gente vê que, infelizmente, ainda está faltando aí mais conscientização, né, Ana Paula?
Isso.
Tá aí, é de graça, e
Isso.
mesmo assim as pessoas ainda preferem depois se lamentar pelos ocorridos, não é verdade?
Isso.
Gente, eu quero agora falar para você sobre a vacina contra o Covid, né? Isso aí está aterrorizado o mundo em geral, né? Em Bom Despacho não seria diferente. Ana Paula, e novos públicos para terceira e quarta dose? Às vezes tem muita gente em casa que está se perguntando, eu já estou querendo tomar a quarta, estou querendo saber sobre a terceira, porque infelizmente ainda há, né, muita falta de informação, que o pessoal às vezes não tem interesse, prefere que chegue. Então a gente está aqui para isso. Né, gente? Para você que ainda não tem aí essas informações, a gente leva até você. Ana Paula, fala pra gente um pouco sobre a terceira e a quarta dose.
Certo, a gente está frisando aqui a campanha da gripe e do sarampo, mas a campanha da vacinação do Covid ainda não acabou.
Sim.
Assim como a doença também, né?
É.
Infelizmente, a gente tem relatos, né, de casos de Covid no Brasil como um todo, em Bom Despacho, devido à vacinação. São manifestações leves, né? A vacina é justamente para a pessoa não agravar, não contrair a doença e evoluir de forma grave. Então, a gente ficou um período em Bom Despacho sem ter nenhum caso de Covid devido à vacinação, mas agora, infelizmente, a gente está tendo sim, né, esses casos retornando. Manifestações leves, algumas pessoas sim internadas, então por isso a importância da vacinação que a gente ainda está na campanha.
Sim.
O público que nós temos, né, para vacinação, a gente já está vacinando primeira e segunda dose para toda a população acima de 5 anos. Então, a gente já tem um tempo que, no início do ano, né, nós iniciamos a vacinação infantil contra o Covid. Então, a partir de 5 anos, primeira e segunda dose. Essa semana, nós iniciamos a terceira dose para os adolescentes, de 12 a 17 anos. Então, as pessoas acima de 12 anos já têm que ter 3 doses, né? Os adolescentes de 12 a 17, que até então era só 2 doses, já pode procurar a unidade de saúde. Desde segunda-feira nós iniciamos, né, realizamos essa divulgação para fazer a terceira dose. As pessoas acima de 50 anos já foi liberada a quarta dose, liberado pelo Ministério da Saúde, mas em Bom Despacho nós vamos iniciar a semana que vem. Por quê? Porque nós dependemos da liberação dessas vacinas para o município. A nossa referência, a nossa regional a Superintendência de Saúde, que é Divinópolis, eles têm os agendamentos, né, da liberação da vacina. Nós iremos receber essas vacinas na semana que vem e na segunda-feira mesmo nós já vamos iniciar então a quarta dose para a população acima de 50 anos. Já está liberada acima de 60 anos. Acima de 60 anos, qualquer pessoa pode procurar a unidade de saúde para fazer a quarta dose. A partir de segunda-feira, as pessoas acima de 50 anos.
E o que você falou, Ana Paula, que é muito importante, né, destacar, é que às vezes muitas pessoas, porque hoje a televisão, vários comentários, várias pessoas comentando muita coisa ao mesmo tempo, a pessoa fica meio confusa, né? Porque são muitas informações verdadeiras e muitas falsas também, como a gente falava. A vacina, ela vai te proteger de ter uma Covid grave, mas muita gente às vezes já chegou em mim e falou assim, mas eu vacinei, mas mesmo assim eu contaminei. Uhum. Isso que eu queria que você falasse mais um pouquinho para as pessoas terem essa conscientização. Não significa que porque você tomou, você está ali 100%, né? Isso. Pode acontecer de você pegar, mas a vacina é exatamente para isso, né, Ana Paula? É para que você pegue, mas você saia vivo, né? Porque realmente a vacina, quanto mais doses, mais imunizado o seu corpo estará, não é assim?
Isso. A vacina, ela não impede que você contraia a doença, né? A vacina contra o Covid. Ela não vai impedir de você pegar, mas você vai pegar de forma leve, né? Tanto é que o vírus circulante, ele é o mesmo. Desde quando iniciou, desde quando a gente teve os primeiros casos, o vírus é o mesmo. E, infelizmente, a gente teve vários relatos de pessoa agravar, internar, evoluir a óbito. E não necessariamente porque a pessoa era mais idosa ou porque tinha alguma comorbidade, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas têm conhecidos, jovens, sem nenhuma comorbidade, que contraiu a doença, evoluiu de forma muito grave e, infelizmente, veio a óbito. E o vírus circulante, no momento, é o mesmo vírus. Lá do início. E a gente vê, graças à vacina, as pessoas contraírem a doença e não evoluir de forma grave. Talvez a pessoa contrair e nem manifestar nenhum sintoma, né? Sim. Então é importante, só que a pessoa ela só vai estar protegida de forma eficaz se ela realizar o esquema vacinal completo. Porque muitas vezes a pessoa toma uma dose e fala, pronto, eu tomei uma dose, eu já estou imunizado. Para aquela faixa etária, ela só vai estar imunizada de forma eficaz se ela completar aquele esquema vacinal preconizado pela idade dela, né? Então, até para reforçar como que é esse esquema vacinal. Toda criança de 5 a 11 anos, ela deve ter duas doses. Então, criança de 5 a 11 anos, duas doses. Adolescentes de 12 a 17 anos, três doses. Essa semana liberamos a terceira dose, né, para esses adolescentes. Os adultos de 18 a 49 anos devem ter três doses. As pessoas acima de 50 anos, quatro doses. E nós vamos iniciar essa quarta dose a partir de semana que vem. Aí até reforçando também, além das pessoas acima de 50 anos para a quarta dose, os trabalhadores de saúde também. Porque os trabalhadores de saúde, eles estavam tomando só até a terceira dose. A partir de semana que vem, a quarta dose para eles também já vai estar liberado.
Ah, que coisa boa. Ana Paula, agradeço muito, viu, a sua visita aqui hoje com a gente. É sempre muito importante, né, deixar aí nossos ouvintes muito bem informados. E eu queria que você fizesse, então, as suas considerações finais. E quero dizer que nosso microfone está sempre aberto para você, né, para que você sempre venha, traga muitas informações, deixe nossos ouvintes aí muito bem informados.
Obrigada, Luciana. Agradeço novamente o espaço, né? Hoje a gente comemora o Dia Nacional, né, da imunização. E assim, é muito triste a gente saber que ainda tem pessoas que contraem doenças que são prevenidas pela vacina. Né, nós temos distribuição no Brasil todo da vacina gratuitamente, dispostas aqui em Bom Despacho em todas as 17 unidades de saúde, né, nesse horário de funcionamento. E assim, é muito mais fácil prevenir uma doença do que depois tratá-la. Né? Então a importância da vacina é essa. A vacina ela vai ajudar o nosso organismo a prevenir vírus, bactérias, né? E não vai proteger só a pessoa que está tomando a vacina. Vai proteger também as pessoas que convivem com ela, porque ela não vai estar transmitindo essa doença, né? Ela vai se proteger com a vacina e não vai transmitir para outras pessoas. Então vai ser protegido de uma forma geral. Então a importância da vacinação, independente de ser essas de campanha, porque a gente tem os movimentos contra a vacina, que não tem embasamento, né, científico, mas muitas pessoas, por conta das fake news, elas se deixam levar pelaquela informação. E não tem essa preocupação de procurar as unidades de saúde para fazer a imunização. E também a pandemia pandemia, né, ela teve esse agravo também. Como as unidades de saúde ficavam mais cheias, né, por conta dos atendimentos, pelo receio da pessoa de procurar a unidade de saúde de ser contaminada, essa procura para a imunização das outras vacinas também diminuiu. Então, agora que a gente já está mais controlado, procurar a unidade de saúde, verificar, está passando próximo da unidade de saúde, ou foi lá por algum outro motivo, vai até a sala de vacina, mostra o cartão de vacina para a equipe de enfermagem, para verificar se está com as vacinas em dia, né? Principalmente as crianças, que é nos primeiros 5 anos de vida que a gente tem uma quantidade maior de vacina. Os adultos também têm a vacina contra pneumonia, contra tétano, fazer essa vacinação em dia. Gestante também, se prevenir contra rubéola, tétano também. Então, não deixar de procurar a unidade de saúde para fazer essa, para verificar se está com o cartão de vacina em dia.
É, isso é super importante. Ana Paula, só mais uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que talvez o ouvinte em casa pode estar se perguntando. Porque, infelizmente, às vezes, né, no dia a dia, pode acontecer de sumir o cartão de vacina. Uhum. E a pessoa fala, nossa, eu não vou tomar a vacina porque eu não tenho meu cartão. E aí, lá no PSF tem um cartão espelho, a pessoa consegue resgatar esse cartão. Isso não é motivo para não tomar a vacina?
Uhum. É o fato de ter sumido o cartão, justamente, não é motivo para não tomar a vacina. É, aconteceu da pessoa sumir o cartão.
Sim.
Ela pode ir na unidade de referência dela, que nós temos sim o cartão espelho, né? O que está registrado no cartão daquela pessoa está registrado também numa cópia, né?
Ah,
que é esse cartão
tá,
que espelho
boa.
Que nós temos na unidade.
Sim.
E além do cartão espelho, é registrado também no sistema. Né? Então, a gente tem essas informações também de forma online. Agora, é uma pessoa que ela mudou para Bom Despacho tem pouco tempo, então nós não vamos ter esse cartão espelho, e aonde ela tomou as vacinas não foi registrado no sistema. E ela perdeu o cartão. Não tem
Sim.
nenhuma informação. O que, que a gente faz? Né? Que é a orientação do Ministério da Saúde. Administrar as vacinas novamente. Ela é considerada como não vacinada. Então, a gente realiza a administração dessas vacinas novamente, realiza um novo cartão de vacina para essa pessoa, realizamos o cartão cópia, caso ela perca, e registramos no sistema.
Ah, que coisa boa. Então, tá aí, né, minha gente? Acho que tiramos todas as dúvidas aí dos nossos ouvintes. Ana Paula, então, mais uma vez, agradeço o seu carinho aqui com a gente. Agradeço, né, você ter vindo aqui nos estúdios falar para a gente, então, sobre o Dia Nacional da Imunização. E você quer destacar mais alguma coisa?
Sim, esse horário de vacinação das unidades até às 5 horas, infelizmente tem algumas pessoas que por conta do horário de serviço, eles não conseguem ir até a unidade nesse horário.
Isso.
Então a gente, durante essa campanha e também antes da campanha de sarampo e gripe, né, com a campanha do Covid, a gente realizou em alguns pontos estratégicos, até o horário de 19 horas, realizamos a vacina itinerante com a ambulância também, né, e nós tivemos uma adesão muito boa com essa vacinação itinerante. Fizemos a vacinação na zona rural também, 17 pontos na semana passada, né, para fazer a vacinação dessa população que tem uma dificuldade de vir até a cidade para vacinar. E hoje, né, por ser o Dia Nacional de Imunização e por estarmos na campanha, nós vamos realizar também em algumas unidades de saúde, em alguns pontos estratégicos, a vacinação até às 19 horas. E essas unidades de saúde, vou destacar aqui, será o Dr. Hugo, a Unidade de Saúde Vila Gontijo, o Aeroporto São Vicente, o São José e o Jardim América. Então, nesse horário de 5 a 7, nessas 5 unidades, vai estar sendo realizada a vacinação contra o sarampo, para o grupo que foi liberado, contra a gripe e contra o Covid, para essas pessoas que não completaram o esquema vacinal ainda.
Ah, tá. Lembrando que não tem necessariamente que fazer parte daquela unidade. Se eu moro em outro bairro e o meu PSF não está aberto, eu posso sim me dirigir a esses que estão abertos hoje.
Isso,
né?
Isso.
Ah, sim. Que coisa boa. Ana Paula, então a gente fica por aqui com a nossa entrevista de hoje. Agradeço muito o seu carinho. E a gente está aí agradecendo também ao nosso
Breno,
né, que está aqui com a gente. Bom dia, Breno. E é isso então, a gente agradece, né, e diz que a Nova Veredas está sempre de braços abertos. E é um prazer muito grande ter recebido você aqui com a gente.
Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço o espaço e, mais uma vez, reforçando, né, para a população em geral procurar a unidade de saúde para imunização e quem não tem disponibilidade nesse horário depois das antes das 5 horas, procurar essas unidades de saúde que eu citei hoje até às 7 horas.
Tá joia, combinado então. Bom dia, Ana Paula.
Bom dia.
Volta com a nossa programação de hoje.